Eğitimi. Eu dava as boas-vindas ao nosso poente, o Dr. Joaquim Gonçalves, dizer qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarato, o artigo 1º do Regulamento. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Adelino da Mara da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Informar que, como é do conhecimento, está sob juramento portanto, pedir-lhe informar que o falso depoimento implica uma prática de crime punido com uma pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Dar-lhe conhecimento que vai haver 3 rondas, uma ronda de perguntas de 5 minutos, uma segunda de 3 minutos e uma terceira de 2 minutos. E perguntar se pretende fazer alguma intervenção inicial ou se pretende já começar a responder a perguntas.
Pretendo dizer
só. Deixa-me. Sim, faz favor.
Isto aconteceu há cerca de 40 anos. Sim.
34.
Sim.
Mas está lá perto.
Portanto, o tempo já decorreu, já foi muito, mas já não me lembro praticamente nada. Segundo, o caso não foi entregue a mim. Foi entregue ao meu colega Pedro Amaral. Portanto, eu não tive a par desse caso, em proximidade desse caso. Em terceiro lugar, tive um pequeno AVC há 3 anos, que me afetou a memória e a conversação. Tenho dificuldade em falar e de recordar das coisas. Mais nada.
Obrigado. Eu então passava à primeira ronda de perguntas e dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Pedro Duarte Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Joaquim Gonçalves, muito obrigado por estar aqui hoje, presente. Mencionou ainda agora que lembra-se pouco do que aconteceu relativamente a Camarato, mas desse pouco gostava que nos dissesse o que é que se recorda. Então.
Primeiro recordo-me que foi distribuído ao Dr. Pedro Amaral, que na altura era estagiário, eu era o titular, era inspetor da 2ª Secção, e os homicídios eram distribuídos de um para mim, outro para ti, um para mim, outro para ti. Portanto, era este caso, apesar da complexidade dele, que houve ao Dr. Pedro Amaral, e foi o Dr. Pedro Amaral que ficou com ele, de maneira que eu fiquei desligado. De tal maneira que eu nem sequer lá fui na primeira noite, nem nunca lá fui. A única coisa que me recordo é o Dr. Pedro Amaral me dizer que ficou de prestar conta ao Dr. Garcia Marques daquilo que se ia passando, fazendo um relatório daquilo que se ia passando. E o último relatório que fez é que passava-lhe, ia pessoalmente, nem sequer ia para o processo. Era assim que estava combinado entre o Pedro Amaral e o Dr. Garcia Marques. Se bem me recordo, o último relatório que o Dr. Pedro Amaral fez foi que havia restos de papéis queimados desde o arranque do avião até à queda do avião. E, portanto, que se admirava se realmente o avião rebentou lá muito mais para a frente, admirava-se que houvesse restos de papel queimado logo a partir do levantamento do avião. É a única coisa que me lembro de relevante para o caso. E sei que esse último relatório o Dr. Garcia Marques recebeu, e quando aquilo que ficou combinado entre eles foi meter no processo. Foi esse relatório, foi para o processo. Não ficou pessoalmente o Dr. Garcia Marques com ele. Mais nada, passado um ou dois dias, ou o que é que foi, o caso passou para a secção de bombas e nunca mais os homicídios tiveram qualquer intervenção nesse processo.
Muito obrigado. Olha, fiquei com uma dúvida. Disse-me que o Dr. Pedro Amaral era estagiário.
Era. Acho que era estagiário ainda.
E um caso destes, com esta complexidade,
pois,
onde morre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional...
A mim admirou-me.
Isso era comum acontecer? Não, homicídios terem entregues a estagiários?
Não, nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido a aparecer um caso desta natureza, desta importância. Portanto, esse problema nunca se tinha posto. Eu também fiquei admirado, mas...
Quem é que fez a atribuição?
Foi o diretor-geral, ou foi o diretor-geral, o Dr. S. Martins, ou o Dr. Garcia Marques, ou o Major Bernardo, que era na altura diretor-geral. Pois, ou foram os três, ou foi combinado entre eles, ou... não me lembro já, isto já não me lembro.
Recorda-se quanto tempo teve o Dr. Pedro Amaral o caso?
Eu também teve pouco tempo, 8, 10 dias.
E recorda-se de ele ter feito esse comentário do rastro dos papéis?
Porque ele ia fazer comentários, já não me lembro agora. E esse comentário lembra-me.
E esse relatório foi junto ao processo?
Foi junto ao processo.
Ao contrário do que estava combinado com o Dr. Garcia Marques. Então, Dr. Garcia Marques... Deixa-me só fazer a pergunta. O Dr. Garcia Marques não queria que esse relatório fosse junto?
Não, queria juntá-lo.
Sim.
Ele é que quis juntá-lo. Porque o Dr. Pedro Amaral tinha combinado particularmente relatar-lhe aquilo que se ia passando por relatório, porque o Garcia Marques... Estava tão ocupado noutros, nessa altura, estava tão ocupado que não tinha tempo para o receber. Então ele, por escrito, ia comunicando.
Depois, quando foi atribuída à secção das bombas, o Sr. terá perdido o rastro, o contacto.
Eu já tinha perdido naquela altura.
Sim, mas como tinha relação funcional com o Dr. Pedro Amaral, ia sabendo.
Estávamos até no mesmo gabinete.
Pois, então e foi sabendo. Depois disso, nunca mais teve conhecimento.
Nunca mais soube nada.
Ok. Olha... Certamente se recordará com mais precisão de um outro caso, de uma outra morte, duas mortes, aliás, do Sr. José Moreira e da sua acompanhante, que morreram pouco tempo depois, num apartamento em Carnaxide. Recorda-se disso?
Eu não me recordo nada. No outro dia, falando com o Dr. Pedro Amaral, falámos disso. Não me recordo absolutamente nada desse caso.
Não se recorda?
Nada.
De uma morte, supostamente com inalação de monóxido de carbono.
Sim.
Num apartamento com uma...
Doutor Pedro Amaral relembrou-me que eu propus o arquivamento desse inquérito ou ordenei o arquivamento porque as causas eram naturais. Entendi que as causas eram naturais, que nada tinham a ver com o caso camarada.
Mas eu gostava de perceber qual foi o envolvimento do Soutor nesse caso em concreto. Foi só assinar um despacho de arquivamento?
Não, eu acompanhei o caso de certeza.
Então gostava
não
que
me lembro de mais nada. Não me lembro nada desse caso. De tal maneira, tão pequena era a relevância para mim desse caso, que não me lembro absolutamente nada.
Olha, eu vou-lhe dar o nome de vários inspectores e agentes para me dizer se estão... em conexão com esse caso. Paulo Franco?
Não, nunca trabalhou comigo, nem...
Mas sabe quem é?
Sei quem é.
Sabe quem é. Mas não sabe se é neste caso?
Não sei.
Herculano Morgado?
Herculano Morgado, não sei se esteve. Embora fosse a gente lá e estivesse comigo, não me lembro de nada.
Mário Mendes?
Não me lembro de Mário Mendes, não me lembro dele.
E Eduardo Costa? Eduardo
lá.
Dias Costa?
O Dias Costa estava lá, mas também não me lembro de nada.
Repare-me com o Soutor. O Soutor recorda-se, porque falou com o Dr. Pedro Amaral...
Sim, só por isso. Só por isso é que me recordo desse caso. Só por isso é que me recordo desse caso.
E nem se recorda sequer de ter assinado, seja o que for.
Absolutamente nada desse caso. Não me lembro nada, absolutamente nada.
A conclusão é minha. É estranho, tendo de facto colocado uma assinatura, sendo na altura um homicídio...
Ah, eu acompanhava todos os homicídios, por feitio. Acompanhava, fosse qual fosse o homicídio, eu ia lá e acompanhava-o. Certeza que eu acompanhei esse caso também. Pura e simplesmente, não me lembro absolutamente de nada.
E neste caso em concreto, recorda-se do despacho que fez depois de ter sido...
Não me lembro absolutamente nada do caso. Não me lembro de nada.
E nem depois?
Nem depois.
Porque isto foi muito noticiado na comunicação social.
Não sei.
E ainda há relativamente pouco tempo, alguns jornais voltaram a falar no assunto. Não vislumbrou absolutamente?
Não, nada, nada. Nem...
Não sabe quem dirigiu a investigação, quem foram os agentes?
Não sei nada. Se, claro está que fui eu, acompanhei-o. Mas não me lembro absolutamente.
Mas nem sabe se foi. Foi o Dr. Pedro Amaral que disse que foi.
E ele é que me disse a mim que fui.
Mas o senhor não se recorda de ter assinado, seja o que for?
Não me recordo de nada desse caso. De nada.
Olha, disse-me que acompanhou, que acompanhava todos os homicídios.
Acompanhava todos os homicídios. Porque... aliás, os meus ex-colegas são testemunhas disso. E os diretores também.
Estava na secção de homicídios. Qual era a função do seu doutor?
Era desfiava as investigações todas, do princípio ao fim.
Todas.
Distribuía-se, acompanhava-se, dava-se passo de arquivamento ou o último despacho final.
E porquê que então não acompanhou o caso Camarata?
O caso Camarata?
Sim.
O caso Camarata não acompanhei porque não foi distribuído a mim.
Mas todos os outros homicídios eram entregues? Porque, repare, porque disse há pouco que o Dr. Pedro Mal, que estava na secção de homicídios, certo? Foi-lhe entregue o caso Camarata.
Foi-lhe entregue ele.
E o doutor chefiava a secção dos homicídios. Porquê que então não acompanhou este?
Eram três secções. Primeira secção, segunda secção, terceira secção. Okay. Eu tinha essa quinta secção. Aí esta Pedro Amaral, deve ter sido a primeira secção.
E apesar de ser de outra secção, ele trabalhava no seu gabinete?
Não, acho que estava no meu gabinete naquela altura.
Mesmo sendo de outra secção?
Sim, era um gabinete grande, estávamos lá os dois.
Mas só estavam os dois, estavam mais?
Não estava mais ninguém.
É estranho também, não sendo da sua secção, outra pessoa.
Não está. Havia dois gabinetes pós-inspectores. Uhum. Havia o meu, havia antes do Dr. Pedro Amaral, já não lembro quem era um juiz, que depois também na comissão de serviço lá, foi para a magistratura, depois ficou o Pedro Amaral, estagiário, e estava no outro gabinete o Santos Carvalho, o Pereira de Miranda, portanto havia dois gabinetes. No meu gabinete estavam dois inspectores, no outro gabinete estava só um, porque também era mais pequeno.
Quanto a este caso, Zé Silva Moreira não se recorda absolutamente nada. Zé Silva Moreira.
Não me lembra nada, nada, nada.
Oh, Sr. Presidente, eu se calhar dou a palavra a mais a alguém e eu vou fazer aqui uma pesquisa só para tentar encontrar o despacho, se aqui o tiver. Está bem, Sr. Presidente?
Isso é que agradecia.
Sim,
agradecia.
Muito obrigado.
Se interessante quiser dar a palavra.
Eu posso dar a palavra aos familiares das vítimas e portanto, o Sr. Cid tem uma pergunta, uma questão a colocar. Faz favor.
Bom dia, Sr. Doutor.
Bom dia.
Eu creio que ouvi, eu posso ter ouvido mal, que há pouco disse, como o caso não tinha nada a ver com o Camarata, eu mandei arquivar.
Não foi por causa disso.
Não,
eu mandei o arquivar porque entendi que não havia indícios de crime. Mas não foi se tinha nada a ver com o Camarata, ou não.
Imagina.
Mas se pôs o problema de estar ligado ao caso Camarata, foi naquela altura e eu já me esqueci.
E o senhor esteve presente, foi ao local do crime?
Eu ouço mal.
Foi ao local do crime? Também não se lembra.
Foi ao local do crime. Não me lembra.
Oh, Sr. Doutor, está tão desmemorizado.
Estou. Eu tive um pequeno AVC há 3 anos e deixou-me quase com pouca memória. A maior parte das coisas que se passaram nos tempos já lá vão. Isto é verdade, infelizmente.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado.
Gostava eu gostava de recordar isso e de...
Não
é nada. Não pensam que estou a fugir à questão. Não me lembra absolutamente nada.
Eu colocava-lhe só uma questão. Quando é que reuniu com esse senhor inspector? Foi há pouco tempo. Esse encontro...
Não, quando recebi...
Como é que ele chama o inspector?
O Pedro Amaral.
Foi
telefonei-lhe.
Telefonei-lhe
a dizer que vinha cá.
Mas que é há uma semana? Ou há 2 dias?
Não,
ou três?
Não, três, duas semanas.
Há 2 semanas.
Ou logo a seguir.
Pronto. Aí encontraram-se.
Não. Telefonei-lhe e pelo telefone ela que me disse: opá, olha, deve ser por causa daquela morte que houve por monóxido de carbono, etc, etc.
E ele teve-lhe a explicar tudo?
Não sei se explicou-me só isso. Se calhar que deve ser por causa disso. E que tu na altura disseste que não havia qualquer indício de crime. Mais nada, não houve mais conversas sobre o caso.
Faz favor.
Muito obrigado. Recorda-se do agente Morgado?
Lembro.
O que é que fazia o agente Morgado? Qual era as funções dele?
Ele era mais escriturário. Ele era mais escriturário. Estava mais... Tudo saía pouco.
Mas ele, sendo escriturário, ele fez muitas diligências de investigação neste caso de Zé Moreira.
Talvez.
Foi ele que inquiriu várias pessoas.
Sim.
12 pessoas.
Sim.
Inquiriu 12 pessoas. E foi ele que apresentou o relatório final.
Sim.
Sendo escriturário, isto também era normal?
Era. Quando era um que não envolvia... quando casos era envolvido terceiros, etc., assim, esses casos assim, era distribuído a ele. Aí ele e o Martins, também era escriturário, o agente Martins.
Quando não envolvia terceiros, gostava que precisasse
havia,
um bocadinho.
Quando não havia terceiros, quer dizer que pronto, foi distribuído a ele, porque entendi eu que a importância do caso não era suficiente para ser o subinspector ou ser outro agente qualquer.
Mas este caso, repare, este senhor José Moreira era irmão de um proprietário dos aviões Cessna, que estava ao serviço da campanha do general Soares Carneiro. E esse senhor vinha depor à comissão de inquérito de camarada na altura. E morre, ou é morto, uns dias antes. Só por si, este facto que foi noticiado é um facto estranho. Fazia supor, aliás, houve várias investigações, houve várias diligências, houve depois disso, inclusive, um inquérito à participação e à investigação feita pela Polícia Judiciária, em 91,
porque
foi colocado, de facto, em causa a investigação que foi feita na altura, e o que me está a dizer, desde logo, é que o caso não foi atribuído importância, mas ele teve logo importância, foi logo atribuído importância nesse mesmo momento. Uhum. E o que está-me a dizer é que este agente Morgado, sendo escriturário e não saindo muito, houve várias diligências, como é que é atribuído?
A admiração
como foi a do Dr. Pedro Amaral.
Foi distribuída a ele, e a partir do momento que foi distribuída a ele, foi ele que ouviu as pessoas todas. Embora eu estivesse presente, possivelmente estivesse presente na audição de alguma delas.
O doutor, este agente Morgado, reportava a quem? Ao soutor?
A mim. Não era ao subinspector.
O subinspector, que o nome era?
Ou era na altura, não sei se ainda era o Lobão, ou já tinha morrido o Lobão, ou se era o Paulino. Tenho de pensar que era o Paulino.
O inspector Dias Costa era o quê?
Dias Costa, nessa altura, ainda não estava lá, segundo me recordo.
Estava?
Acho que não estava lá.
Eu vou-lhe explicar porquê. Porque este agente Morgado, e eu estou a citar documentos da Procuradoria, fez o relatório final. E depois, o inspetor Dias Costa, uns dias depois, 5 dias depois, manda remeter os autos ao Ministério Público da Comarca do Oeiras, dizendo concordar com o relatório do agente Morgado.
Sim.
Ou seja, considerando que era uma morte acidental.
Sim.
Sendo o inspetor Dias Costa quem faz o despacho para o Ministério Público, ele tinha que ter alguma...
Não me lembro. Possivelmente eu já não estava lá, sei lá. Possivelmente,
o doutor saiu quando? Da Polícia Judiciária?
Eu saí pouco tempo depois.
Mas o pouco tempo depois é o quê? Não se recorda o dia em que saiu?
Não,
nem o ano, nem o mês?
Não.
O ano em que se apresentou?
Eu me apresentei, foi há 5, 6 anos.
E depois, e antes de se apresentar, teve a trabalhar onde? Vamos por partes,
antes
vamos tentar chegar.
No Tribunal de Polícia. Antes de me apresentar, teve no Tribunal de Polícia.
E teve muitos anos no Tribunal de Polícia?
2 ou 3 anos.
E nos anos 80, qual foi o percurso 80, que o senhor fez?
Deve ter estado a boa hora. 80, deve ter estado em Faro, procurador em Faro.
80 aí?
Em 90 e poucos fui para a boa hora. A 80 e pouco já estava em Lourdes, já estava em Faro.
Há pouco disse que o Dr. Pedro Amaral comentou este caso.
Sim.
E que disse que era, efetivamente, teria sido...
A única
sido...
coisa que me lembra pessoalmente, sem Sim. ninguém me contar nada, é a história do relatório do Dr. Pedro Amaral, que entregou ao Dr. Garcia Marques.
Sim, exatamente, a camarada. Agora estamos a falar deste caso.
Só me lembra disso. De tudo
okay. E nós agradecemos.
Não me lembro nada.
Nós agradecemos. Mas, provavelmente, também... de acordo com o que consta, não terá sido o Soutor a remeter usados para o Ministério Público. Pois. Portanto, até o Dr. Pedro Amaral se enganou.
Se lá estava,
diz aqui inspetor Dias Costa.
Se lá estava o Dias Costa é porque já eu tinha saído e já me tinha substituído. Eu saí pouco tempo depois.
Foi o Dr. Dias Costa que foi substituir o...
Foi-me substituir a mim.
O Soutor. Muito bem.
Ou ainda teve algum tempo comigo, ou... Não sei. Não sei se ainda esteve algum tempo comigo para se adaptar ao lugar ou coisa parecida.
Quem é que atribuía os casos, em concreto?
Era o inspetor.
Era o inspetor?
O inspetor que inspe... aos diversos agentes, ao subinspetor, às brigadas.
E recorda-se, nesta altura, em 83, quem eram os inspetores da sua secção?
Inspetores?
Portanto, quem é que terá atribuído ao inspetor Morgado, ou agente Morgado, desculpe, o reclamo Morgado, este caso?
É capaz de ter sido ou fui eu ou foi o Dias Costa. Não pode ter sido outro.
O Dias Costa era subdiretor?
Era inspetor.
Era inspetor. E ele, como inspetor, tinha poderes para ele próprio?
Agora são todos inspectores.
Ok.
Naquela altura, o inspetor era só licenciados em direito.
Certo, inspectores. Certo. Mas o inspetor podia ele atribuir e não tinha que ir ao chefe?
Não. O inspetor, qual chefe? Então o inspetor, ele era o chefe.
Mas era o Soutor que chefiava?
Não, mas se por acaso já lá estivesse o inspetor Dias Costa, podia ter
atribuído sem ter a sua intervenção. Portanto, houve vários homicídios que eram entregues pelos inspectores sem que o chefe da secção de homicídios se pronunciasse.
Não, o chefe tomava sempre posição.
Então, o que me está a dizer é, o inspector atribuía, mas com o acordo do chefe.
O chefe era o inspector.
Repare, sou eu que não estou a perceber. A secção tem vários inspectores, mas tem alguém que manda.
Tem um inspector.
Tem só um inspector?
Tem um inspector. Naquela altura só tinha um inspector.
Então o Soutor era inspector...
Da segunda secção.
A tua inspector Dias Costa também era da segunda secção?
Foi substituir-me a mim na segunda secção.
Mas disse há pouco que ainda trabalharam se calhar em conjunto.
Não sei se trabalhou algum tempo comigo, ainda se não.
Ou seja, podia acontecer terem, transitoriamente, terem dois inspectores?
Pois, podia ter transitoriamente ter dois inspectores.
Muito bem. Ou foi o Dr. Dias Costa que atribuiu? Quem assinou o relatório é o Dr. Dias, que remete para o Ministério Público, o Dr. Dias Costa.
E ele que faz o despacho final.
É, ele que faz
o despacho. Até foi ele que teve o caso. E eu não tive o caso.
Apesar de estar lá. Não se recorda?
Se lá estava.
Sim, em abril de 83, ou em janeiro de 83.
Quantos anos é que foi este caso depois?
Foi em janeiro. Foi em janeiro.
Da morte de...
Eu digo-lhe, foi em janeiro de 1983. 6 de janeiro de 1983.
Quanto tempo depois da morte de Camada?
2 anos.
Já lá não estava. Eu já lá não estava.
2 anos e 1 mês.
Já lá não estava eu. Certeza absoluta que já lá não estava.
Já não estava?
Já não estava na judiciária.
Estaria em Faro?
Estaria... Não. Estaria em Loures. Estava em Loures, certeza absoluta.
Não, foi o Pedro Amaral.
Portanto, Loures.
Porquê que o Dr. Pedro Amaral lhe, agora há pouco tempo, lhe informa que o Soutor terá feito o arquivamento?
Não sei. E que lhe custa também. Ou então eu percebi mal.
O Soutor perguntou-lhe a ele, Dr. Pedro Amaral, porque é que tinha sido chamado a vir aqui?
Agora ia ser chamado agora. Eu disse, olha só, se foi por causa daquele caso. Eu percebi que tinha o caso, tinha sido meu, mas afinal foi do Dias Costa. Eu percebi mal, ou ele ou ouvi mal, ou ele explicou-se mal, afinal o caso era do Dias Costa. Eu me estava-me a admirar muito que tenha sido o Orlando... O Orlando tenha feito esse inquérito e tenha ouvido as pessoas todas. Se fosse comigo,
O Herculano.
Se fosse comigo, não acontecia isso. Eu já não gostava.
Porquê que não acontecia?
Porque não acontecia.
Mas explique lá porquê.
Porque atendido ao feitio. Porque eu acompanhava as investigações todas e o Dias Costa, possivelmente, não.
Então, o que me está a dizer é que, atendendo a este caso, que foi um caso até mediático,
já não gostava, de certeza.
O agente Morgado, se fosse o Soutor a dirigir esta
secção,
o agente Morgado, sendo escriturário, não teria feito esta investigação, estas urgências todas.
E se isso fizesse, acompanhava. Eu acompanhava.
Não faria sozinho?
Não fazia sozinho.
Está a fazer uma crítica à investigação na altura?
Não, porque não tem a sua maneira de trabalhar.
Tá. Muito obrigado.
Eu colocava aos familiares das vítimas. Tem alguma questão a colocar? Não tem, os grupos parlamentares também não, o CDS-PP também não. Dava por encerrada a audiência e agradecer ao Soutor a presença e os esclarecimentos que deu. Muito obrigado.
Obrigado.
Pode fazer.